Agora recebendo aqui com muita satisfação o Dr. Alan Antonelli, médico ortopedista, porque vamos falar sobre a questão das dores, a questão da dor lombar, a hérnia de disco, mas também fazendo uma relação com as atividades físicas, porque tem sido frequente a adesão de pessoas em relação às atividades físicas, mas não é somente a prática física em si, mas alguns cuidados que precisamos ter com a questão muscular, com a questão óssea, para que essas atividades não tragam problemas para o corpo das pessoas. E a gente vai falar sobre essa temática. Então, doutor Alan, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado.
E você que está nos acompanhando pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Doutor Alan, quais são as principais causas da dor lombar, da hérnia de disco, especificamente nos praticantes de atividades físicas, sejam essas quais atividades forem?
Ótimo. Essa é uma ótima pergunta, Marcelo. E a gente vê, assim, com frequência praticantes de atividade física, principalmente relacionados ao impacto, atividades, às vezes, com uma carga excessiva, por exemplo, na academia, ou atividades, assim, que causam lesões, assim, sabe? Então, a hérnia de disco, ela é um componente, eu sempre explico para os meus pacientes assim, o disco intervertebral, ele é o amortecedor da coluna. Por vezes, às vezes, você faz um esforço físico ou se submete a uma tração excessiva e esse disco, esse amortecedor, rompe. E ele rompendo, ele vai extravasar dentro do canal lombar e aí inflamando o nervo, que daí a gente lembra do nervo ciático. Isso é a principal causa de dor. A dor que pode ser lombar ou uma dor irradiada para as pernas. A dor lombar em praticando de atividades físicas, quando não tem relação com a hérnia de disco, pode ser muitas vezes um enfraquecimento muscular. Nós temos uma musculatura bem densa na região da coluna lombar, multífidos, musculatura paravertebral, e essa musculatura às vezes sofre algum tipo de contratura.
Algumas pessoas, principalmente aquelas que frequentam academias, já passaram por situações, não todas, mas algumas pessoas já passaram pela seguinte situação. Vai para a academia para um determinado treino, uma determinada prática de atividade, mas acaba muitas vezes se machucando, se lesionando. Nesse sentido, que cuidados básicos uma pessoa precisa ter nessa rotina de treinos?
Ótimo. O treino na academia, ele envolve vários fatores. Primeiro, a tua função cardiovascular, o quanto de preparo você tem para determinado exercício. Isso é uma tarefa multidisciplinar. Nós precisamos, então, de um apoio com profissionais de saúde, fisioterapeutas, às vezes o personal trainer, para conseguir com que essa pessoa tenha um treino adequado. Alguns cuidados que eu passo como orientação geral. Primeiro, ergonomia. A gente tem que ter a consciência corporal de ter a coluna ereta. Não fazer nenhum tipo de esforço, como flexão ou uma extensão forçada. Nada que seja o limite natural do nosso corpo. Entre outros fatores que você deve cuidar. Por exemplo, pegar um peso excessivo, fazer uma atividade física que você ainda não tem um preparo adequado. Então, essas recomendações, geralmente a gente orienta, mas o certo é fazer um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, onde a gente pode e ajustando essa questão de ergonomia, de ajuste postural.
Doutor, como que o aquecimento e o alongamento são primordiais para o preparo físico de uma pessoa que vai realizar uma atividade de treino ou qualquer outra atividade física?
Perfeito. A questão do alongamento, nós temos que lembrar assim, a coluna ela tem um arcabouço que é a musculatura. Essa musculatura, para iniciar uma fase ativa de movimento, ela precisa primeiro receber o sangue, se nutrir e aí depois começar a atividade. Por isso que é importante o alongamento. O alongamento ele vai ser composto ali de alongamento da região isquiotibial, da musculatura paravertebral. Aí então você está pronto para iniciar uma atividade física. Claro, o alongamento não deve ser super forçado, seria algo em que não te cause dor nem prejuízo. Vamos dizer assim, é um fortalecimento inicial para você conseguir fazer aquela atividade de uma forma adequada.
Quais são as orientações para a preservação óssea e muscular, e da coluna também, e de outros membros, em relação às pessoas que têm buscado a prática da corrida? seja a corrida amadora, porque claro, a corrida profissional já tem um acompanhamento, exige-se um acompanhamento profissional, mas a corrida amadora, muitas pessoas não têm aquele acompanhamento médico intenso e acabam praticando essas corridas, mas elas precisam ter alguns cuidados em relação a isso, não é? Que cuidados são esses?
Bom, isso é um tema bem importante, frequente no consultório, assim, que a gente tem visto crescer muito. A corrida, ela é um esporte democrático, nós sempre falamos isso. Então, várias pessoas conseguem comprar um tênis e sair correr. Bom, as orientações. Início. Escolha bem a superfície de corrida. Então, evite terrenos em que haja muito íngreme, muita descida, ou às vezes terreno muito esburacado. Então, o primeiro passo eu acho que é esse. O segundo é você ter um tênis bom e adequado, com um amortecimento resistente, bom. Em terceiro lugar, cuidar do próprio corpo. Então, ter uma boa hidratação, ter ali um bom condicionamento físico e alguns cuidados a gente tem que tomar em relação, então, à corrida em si. Alongamento. Então, a gente precisa fazer um alongamento da cadeia posterior, principalmente da região posterior de coxa, quadril, panturrilha. Fazer um exercício que nós chamamos de mobilidade. Mobilidade, então, do quadril, do tornozelo, que são as articulações vizinhas, que é essas bem nutridas e bem adaptadas, a coluna vai sofrer menos.
Doutor, é verdade que a forma como nós pisamos, seja andando ou correndo, isso pode afetar a estrutura óssea?
Pode sim. Então, pacientes às vezes que apresentam um encurtamento muscular, ou às vezes um formato de pisada diferente do convencional, ou às vezes tem o pé um pouco mais plano, isso acaba fazendo uma sobrecarga. Nós pensamos como as articulações são vizinhas, então se uma está sobrecarregada, a outra vai ter que trabalhar mais. Então, nesse sentido, a gente tem que cuidar do corpo como um todo. Então, a avaliação para um paciente que está pensando em iniciar a corrida ou que já é praticante, mas já vem apresentando desconforto, muitas vezes não é olhar direto só na coluna, buscando uma hérnia de disco, mas olhar o paciente como um todo. O formato da pisada, o tipo de pé que ele tem. Então, entre outros fatores, isso é bem importante.
E essa questão da pisada também tem uma relação com o calçado, não tem?
Tem. O calçado, nós sempre recomendamos alguns modelos em que você tenha um arco plantar. Isso vai fazer um favorecimento, então, para você aplicar a carga e a força na hora da corrida.
Isso me lembra, me faz recordar algumas coisas que eu já vi nas redes sociais, de algumas pessoas fazendo o seguinte comentário. Anotei um desgaste atípico no meu calçado, um desgaste irregular, apenas para um lado do calçado. Isso tem a relação com a forma como a pessoa pisa, é isso?
Tem sim. Isso deve ser avaliado. Às vezes existe alguma causa orgânica, alguma causa ortopédica.
Ou seja, não é normal esse desgaste irregular.
Exato. Bom procurar uma avaliação.
Bom, e já que estamos falando sobre avaliação médica, eu acho que é importante também falarmos de sintomas e de sinais que o corpo vai apresentando quando alguma coisa na questão óssea, seja na coluna ou em alguma outra estrutura do corpo, esteja precisando de uma atenção. Que sinais, que sintomas o corpo começa a apresentar quando algum problema ósseo, seja de coluna ou algum outro problema, esteja aparecendo?
Então, assim, sintomas ósseos ou articulares, eles causam alguns sinais, assim. Um enrijecimento, uma dor, às vezes, local, uma dor associada, então, a uma contratura muscular. A dor óssea, por si só, é um fator grave, é agravante. Então, ela dá sinais, assim, bem intensos, como dor com despertar noturno, uma dor em que, às vezes, está associado ou não, febre, que são sinais de alarme. O mais comum que a gente tem em relação à coluna, em praticantes de atividade física, é uma dor relacionada às articulações. Então, a articulação da coluna são lâminas, facetas, e elas vão fazer esse movimento, diferente do joelho, que vai fazer o movimento, ou o cotovelo, de flexo e extensão. Então, aquela faceta articular, ela fica com ou um derrame articular, ou às vezes um edema, e isso vai causar uma dor ao redor dessa articulação. Aquela dor que nós sentimos aqui na região lombar, às vezes irradia até o glúteo. Então, sem, por exemplo, um sinal mais grave de perca de força ou formigamento, às vezes pode ser só uma dor da articulação. Pode ser relacionada a uma fraqueza muscular ou às vezes uma sobrecarga mecânica mesmo.
E hoje tem sido comum problemas de coluna até mesmo em pessoas mais jovens. Antigamente a gente sempre assimilava ou tínhamos uma tendência a assimilar problemas de coluna a pessoas com mais idade. Hoje essa realidade é um pouco diferente, até mesmo pela forma de comportamento do corpo. Hoje as pessoas não têm uma postura muito adequada, às vezes sentam de forma incorreta, enfim, acabam tendo hábitos aqui que a gente poderia até mencionar. Mas fato é, hoje o problema na coluna pode afetar qualquer pessoa e qualquer perfil, não é?
Exatamente. Então, são vários perfis de pacientes que apresentam um problema de dor lombar ou às vezes até uma hérnia de disco, assim. Então, nós vemos com frequência, assim, pacientes jovens, sabe, Marcel? Às vezes com 18, 20 anos, apresentando hérnias de disco. Por que apresenta isso? Lembra, o disco, ele é uma capa gelatinosa e ele é formado de colágeno. Alguns pacientes têm uma carga genética em que esse disco se degenera mais rápido. O disco, ele pode se degenerar também em forma mais rápida em pacientes que sofrem alguns tipos de trauma. Ou, às vezes, quando faz uma atividade incorreta, com muita sobrecarga de peso. Esse disco, que às vezes já tem um potencial genético, ele vai se degradar mais rápido.
Todo problema na coluna, ou muscular, ou algum problema ósseo, sempre vai ser resolvido com uma intervenção cirúrgica, ou existem outros tratamentos que podem dispensar uma cirurgia para corrigir algum problema?
Perfeito. Essa é uma pergunta bem interessante, Marcelo. Nós, assim, a dor na coluna ou problemas relacionados à coluna, sempre de início, tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Mudança de estilo de vida. Procurar esse paciente, às vezes, um trabalho de fisioterapia, uma reabilitação motora, para daí, então, pensar em algum outro tipo de tratamento. O tratamento cirúrgico, ele é reservado, eu vou te pôr assim, uns 20% dos pacientes que nós atendemos no consultório. E ele é reservado para quem? Pacientes que apresentam alterações neurológicas, formigamento, perca de força, uma perca de sensibilidade. Bom, isso não é normal, tá? Geralmente, o tratamento conservador, ele sozinho resolve. Isso depende bastante da medicação e dos cuidados do paciente com a própria saúde da coluna.
Até aqui, nós trouxemos bastante o perfil de uma pessoa que pratica atividades físicas. Trouxemos aqui o perfil dos corredores amadores, mas, de repente, quem está nos acompanhando pode dizer assim, olha, mas eu não faço nenhuma atividade física, eu não vou na academia, não sou nem corredor. Existe algum exercício ou alguma atividade, algum acompanhamento que ele pode fazer para fortalecer mesmo o músculo, fortalecer a estrutura óssea? Porque isso também tem a ver com o cuidado do corpo, né? O cuidado com o nosso organismo.
Então, assim, o paciente ou uma pessoa que decide iniciar uma atividade física, às vezes pós essa conversa que está ali escutando. Bom, primeiro passo é você tentar entender o teu corpo, quais são as limitações e o que você está apto a realizar. Acho que é o primeiro passo. Em segundo, você se colocar numa situação em que faça um fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular, ele é bem importante, ele vai te nutrir para fazer uma atividade, às vezes, de impacto, uma corrida, uma atividade como uma caminhada também com mais esforço. Então, o buscar é o fortalecimento muscular. Isso nós temos alguns exercícios, isso a gente precisa avaliar caso individualmente para cada paciente, para ele se adaptar e realizar.
Entender, na verdade, esse limite corporal, esse limite muscular e ósseo, ele se faz muito importante no cotidiano, porque às vezes as pessoas acabam passando ali um pouco dos limites, né? Às vezes ela não sabe a capacidade de força que ela pode fazer, ou até mesmo uma simples corrida. Às vezes a pessoa não tem o hábito, a prática, corre um pouco e ela se sente totalmente ofegante, totalmente incapaz ali naquele momento, porque talvez não tenha um preparo adequado. Então, saber os limites do corpo e ter um preparo adequado se faz fundamental até para evitar acidentes, certo?
Certo, perfeito. Assim, vamos colocar na corrida, né? Então, dificilmente a gente sai e consegue correr uma meia maratona ou uma maratona inteira. Isso é um preparo de longo, às vezes até anos, assim, sabe? Então, claro, eu acho que o primeiro passo deve ser iniciado, às vezes uma atividade, por exemplo, uma caminhada, depois uma caminhada intercalada de uma corrida, um exercício de mobilidade no tornozelo, no quadril, para daí então você conseguir distâncias e perfis melhores, assim, de velocidade, sabe? Objetivar de início uma efetividade no teu treino ou na tua corrida, às vezes vai te causar lesões. Então, step by step, ou seja, passo a passo, devagar, é que você vai conseguindo melhores resultados.
E como que esse cuidado deve ser reforçado em questão da musculatura e da estrutura óssea para as pessoas idosas?
Perfeito. Os idosos, nós temos que ter uma atenção redobrada. O que ocorre? Então, o idoso, ele vai ter uma sarcopenia, ou seja, uma diminuição da massa muscular, da massa magra. E, além disso, ele vai ter um quadro de osteopenia ou osteoporose associada, o que seria o quê? A diminuição, né, do componente ósseo de todos, na parte da coluna, do quadril, da bacia. Então, o primeiro passo, sempre falo assim, ó, evitar acidentes no idoso. Então, evitar com que esse idoso seja submetido a um estresse muito forçado, que às vezes vai até machucar. Então, e o principal é ele criar esse arcabouço muscular, essa musculatura. Como que nós conseguimos isso? Alguns exercícios mais específicos. Por exemplo, exercício de isometria, exercício com um peso, mesmo que leve, que faça com que aquele músculo se desenvolva. Lembrar sempre, o arcabouço da coluna é a musculatura, é o que vai nutrir, é o que vai proteger a nossa coluna de dor, de ter formigamento, uma hérnia de disco. É a parte muscular.
Muito bem. Sendo assim, doutor Alan, chegamos ao final também da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição e orientações importantes também para os nossos ouvintes em relação às dores, à dor lombar, à hérnia de disco e como manter essa rotina de atividades físicas de forma saudável e adequada ao perfil de cada indivíduo. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Marcelo e companhia. Foi muito legal o nosso bate-papo. Espero voltar mais vezes.
Muito
um abraço.
Bem. Essa foi a nossa entrevista com o Dr. Alan Antonelli, médico ortopedista, sobre dor lombar e hérnia de disco aqui na CBN Cascavel.